vocês! Eu sou o Pedro Falcão.
Tá passando mal,
é? Eu tô bem, eu sou o Pedro Falcão. Estamos começando mais um Poligonal. A gente é Games e este é o nosso podcast de games, o podcast de games da Vice, o seu podcast de games favorito. E eu estou aqui com Letícia Vexel.
Olá, Peter Falcon.
E também Bruno Isidro. Olá, Bruno Isidro.
Olá, internautas. Eu estou chorando longe hoje.
Está chorando longe. De longinho.
Ele está realmente
E pior
chorando.
De tudo é que ele realmente está lacrimejando enquanto ele fala isso.
Ai, ai.
É uma coisa maravilhosa, uma emoção muito grande, porque hoje nós vamos falar dos jogos que nós estamos jogando. A gente gosta muito de falar sobre videogame, mas de vez em quando a gente joga uns joguinhos, não é verdade?
É
mesmo? Pode acreditar.
Nossa.
É verdade.
A gente é games.
E vamos começar justamente, já que o Isidro está chorando longinho, você jogou o Far Cry 5.
Oh boy. Far Cry 5 é um jogo que saiu no dia 27 de março para PS4, Xbox One e PC. Antes de eu falar do jogo, é bom deixar claro que eu estou jogando no Xbox One com uma cópia que a Ubisoft mandou aqui pra Vice. Então, eu estou jogando nessas condições. A Ubisoft mandou uma cópia e eu estou jogando nela. E o que eu posso dizer é um bom jogo. É um bom jogo de ação.
É um bom Far Cry.
É um bom Far Cry. E isso quer dizer muito, porque ele segue muito aquela estrutura que os outros Far Cry tinham. E nesse sentido, ele é muito mais do mesmo. Mas ele é um mais do mesmo bem feito. Uhum. E é divertido você jogar. E uma coisa que eu tô achando bem bom no Far Cry, porque nos outros principais, o 3 e o 4, sempre chegava uma hora em que eu enchia o saco de Far Cry.
Sim.
Sempre chegava numa hora que, velho, já deu, eu não quero mais jogar isso. No Far Cry 3, se eu não me engano, corrija, tem uma segunda ilha, não tem?
Sim.
Então, quando eu cheguei...
famosa estrutura de mapa principal e mapa México.
E aí, tipo, quando... sim, do Red Dead Redemption.
Do Red Dead Redemption, pô, é a estrutura clássica de mapa.
E aí, quando eu cheguei nesse outro mapa, cara, não quero mais jogar isso daqui. Uhum. E no Far Cry 4, eu nem fui muito, porque eu já tava começando a enjoar também.
Sim, sim.
E uma coisa legal do Far Cry 5, que isso não tá acontecendo comigo. Eu sempre dropava os Far Cry antes, mas desse, pelo menos, eu tô avançando, mas é porque ele incentiva o jogador a explorar mais o mapa.
Uhum.
E você conhecer aquele mapa grandão que ele tem. Porque ele é subdividido em três grandes regiões.
Uhum.
O seu objetivo é você liberar essas regiões que estão sendo tomadas pela seita religiosa que está comandando o lugar. Cada uma dessas regiões é comandado por uma pessoa diferente, que é
dos discípulos do,
não, é, são,
do vilão.
São três irmãos do Joseph, que é o vilão principal.
Ah, entendi, tá.
Então, cada um desses irmãos, eles comandam esse lugar e...
E funcionam como chefões, de certa forma.
Sim, uhum. Tem muita sensação de Far Cry 5 ser três jogos em um. Porque é como se cada regiãozinha fosse um jogo diferente com seu próprio vilão.
Mas você pode não falar. Você pode mudar de uma pra outra no meio? Assim,
pode.
Você tem que fazer
Não. Você pode fazer um pedaço de uma, você se cansou daquela região, você vai pra outra região e vai fazer o pedaço dela, ficar fazendo qualquer tipo de rolê por lá. Depois você se enjoar, você pode voltar, ou você pode ir pra terceira região, você fazer lá, entendeu? Ou você pode fazer só uma de uma vez e deixar as outras duas por último, você escolhe. Por isso que é essa narrativa não linear.
Bom...
Mas uma pergunta muito importante. Quais são os bichinhos legais que dá pra você matar?
Boa. Quais são os bichinhos que você caça?
Os bichos que você caça.
Então, caça, ele tá muito diminuído nesse jogo, porque o crafting é quase inexistente.
Ah.
Existe crafting, mas ele é muito raso. E você caça animal e você pesca agora, porque tem uma...
Oh.
Tem uma habilidade de pescar.
Pesca e companhia.
E claro... Que tem uma missão que você tem que pescar um peixe muito foda, que é tipo um chefão.
Dourado.
É que nem Final Fantasy XV, basicamente.
Que incrível.
E... Mas só que...
Pesca e pague.
Mas isso de você pescar e de você caçar os outros animais, tem urso, tem puma, tem guaxinim, tem carcaju, tem aquele outro que solta aquele odor primeiro.
Gambá.
Desses animais você mata, você pega a pele, você pega as partes dele. É só pra vender. Não é nada pra poder fazer crafting.
Ah,
crafting é uma outra parada, entendeu?
Ele transfere essa pressão do game design nesses subsistemas que já tinha do Far Cry para outras coisas, né?
A minha impressão é que a Ubisoft quis fazer o jogo mais simples e direto possível.
Entendi.
Ela não quis colocar muitos sistemas complicados para você parar a ação e fazer aquilo. Ela quer só focar na ação e tiro e tudo mais.
Entendi.
A gente é games.
Chegamos justamente no ponto principal desta questão do Far Cry 5, que é a temática.
Sim.
Porque o grande lance desse Far Cry 5 foi, quando ele foi anunciado no ano passado, era essa mudança desse cenário, que trazia também essa mudança temática, que é muito interessante e todo mundo ficou muito surpreso, dado o contexto sociopolítico mundial que está rolando, né?
Principalmente por se passar dentro dos Estados Unidos.
Exatamente, que é uma questão muito emblemática, não só de política externa, no questão de, tipo, da forma como os Estados Unidos está, as tretas políticas dentro dos Estados Unidos, do
armamento e tal, e violência.
Tá,
e não só isso, mas assim, de grupos ligados muito mais à religião e grupos conservadores ligados à religião e etc., que estão num embate cultural enorme dentro dos Estados Unidos contra pessoas mais liberais e etc. E essa é outra questão dos armamentos em si, que tipo, tá mais desenfreado do que a galera já esperava que ia ficar desenfreado. Esses tiroteios todos em escola e no meio da rua e no YouTube, e seja lá mais onde for. O que é muito interessante, porque a gente fala, nossa, é raro da gente ver uma companhia desse tamanho arriscando, botando o pescoço pra fora da casca o bastante pra isso, sabe? Tipo, se comprometendo com um assunto de contexto e tudo mais. Então, todo mundo tava muito ansioso por isso, né? Tipo, tava muito ansioso, porque eu acho que o que a galera tava querendo do Far Cry 5 é que eles tomassem um partido. Entende? Tipo, eu acho que a gente tá trazendo essa temática e a nossa posição em relação a isso é esta daqui. Só que, e eu fiquei muito curioso, e eu acredito que o Austin Walker e o pessoal do Waypoint Gringo também, em alguns textos eles refletiram isso durante os previews de Far Cry 5 do ano passado, de que o maior medo deles é de que isso fosse só pra
marketing.
Sabe? Não fosse, eles não de fato se comprometessem com isso, sabe? E não só isso, eles também estavam preocupados com, tipo, eles estavam muito interessados em saber como eles iam alinhar o discurso da história e temático desse novo Far Cry com a política de armas mesmo, porque querendo ou não, esse Far Cry é tipo um grande jogo de propaganda de armas bonitas. E isso é muito pesado no momento que tá rolando, de tipo, da galera querer diminuir isso e de conversar sobre armas nos jogos.
Sim.
E de ter uma noção crítica do que tá acontecendo, sabe?
Então, o que todo mundo tá falando, que olha que ousada que a Ubisoft tá vendo nesse tema, pero no mucho. Porque o que eu vi do jogo, ela fica muito em cima do muro. Ela não, como você fala, escolhe
toma
o partido.
Partido,
ela
né?
não toma o partido. Ela fica muito em cima do muro e todas essas discussões que poderiam ser muito boas e relevantes, elas são só superficiais e muitas vezes elas servem só como desculpa pra você atirar e matar e explodir mais pessoas.
Sim.
Que eu acho que até ela foi um pouco covarde nesse sentido, da Ubisoft, de ficar em cima do muro, por causa de tudo esse contexto sociopolítico que a gente tá agora. Principalmente nos Estados Unidos, e principalmente pelo jogo se passar nos Estados Unidos. Tem um vídeo do canal Nerdologia que saiu sobre Far Cry, e ele dando a deixa de que existir uma seita religiosa, que é uma milícia de final do mundo, que nem acontece no Far Cry, é um precedente que aconteceu várias vezes nos Estados Unidos.
Muitas.
E é uma coisa que eu não sabia. Eu não moro nos Estados Unidos. Então, eu acho que essa temática tem um impacto muito maior nos Estados Unidos, por eles terem um precedente lá disso, já existiu desde os anos 60, 70, e várias vezes, não foi só uma vez.
Sim.
Foram várias vezes.
Aproveitando
um pouco do que a gente falou no podcast falando sobre Dandara, né? E a questão
sim,
dos
sim.
militares
uhum.
aqui,
e de
tudo
como
mais.
Como tem um, pesa de um jeito diferente.
Exato. Exato.
Né? Então, eu acho que pros americanos jogar esse jogo deve ser um peso diferente do que a gente jogar esse jogo.
Só um contexto disso que o Isidro tá falando, tem duas questões muito fortes aí, que é, primeiro, esse lance da seita e o segundo, o lance de milícia. O lance da seita, é como o Isidro disse, desde os anos 60, dos anos 70, formaram-se seitas no norte da Califórnia, principalmente na costa oeste dos Estados Unidos, que são apocalípticas, apocalípticas cristãs mesmo, e isso foi, de certa forma, disseminando em outras vertentes, em outras crenças, que foram surgindo trocentas seitas e religiões diferentes no interior dos Estados Unidos. Parte desse movimento de seitas, uma das coisas mais famosas que a gente conhece, por exemplo, é o caso do Charles Manson. Charles Manson fazia parte dessa onda de seitas que surgiram nos Estados Unidos no fim dos anos 60, no começo dos anos 70. O outro lado dessa questão são as milícias. É muito interessante porque quando o Far Cry foi anunciado, o 5, havia ocorrido nos Estados Unidos, meses antes, uma revolta especificamente de uma milícia armada, mais ou menos ali na região de Montana, nos Estados Unidos.
Sério?
Uhum. Em específico, assim. De tipo.
Vida e suas coincidências.
Pois é, é muita coincidência. De tipo, de uma milícia que de fato tomou o prédio do governo lá da cidade deles e ameaçou meter bala em todo mundo se as demandas deles não fossem não fossem atendidas, né? Então foi muito interessante porque o pessoal do Waypoint Gringo, eles fizeram essa comparação com esse caso das milícias, que foi acho que na Dakota do Norte ou Dakota do Sul. E eles falaram que, puxa, espero que traga um pouco dessa discussão específica de milícias tomarem o lugar do governo em algumas regiões dos Estados Unidos.
E até uma questão que eu tava vendo nesse mesmo vídeo do Nerdlogia, é muito bom esse vídeo, é uma baita aula de história usando Far Cry 5 como tema. Tem no YouTube, vocês verem, Nerdlogia sobre seitas, religião e Far Cry 5, acho que é assim o título do vídeo.
Que bacana.
Mas, e até eles falaram lá no vídeo, e que depois faz sentido, que porque se passar em Montana, porque Montana é um dos estados mais isolados dos Estados Unidos, por justamente ser muito montanhoso, uhum, e ser meio que divisa com o Canadá.
Uhum.
Então, lá tem muito esse sentimento de que muitas vezes eles são pessoas
excluídas,
abandonadas,
né,
pelo governo, excluídas, uhum, e então é muito mais propício aparecer gente como aparece no jogo.
Sim.
Que é esse Joseph Seed e esses irmãos dele, os irmãos Seed, que eles começam essa seita, que é esse chamado Projeto Portão do Éden,
uhum,
que ele fala que Deus falou com ele e que vai acabar o mundo. Ele se vê como um novo Noé, mas em vez de criar uma arca para poder salvar todo mundo do apocalipse na época de Noé, ele, quer dizer, que falam na Bíblia, e ele vai fazer bunkers anti
bomba nuclear.
De bomba nuclear, entendeu? Essa que é a pira dele. O problema é que tem todo esse assunto que é muito complexo e poderia ser muito complexo,
uhum,
mas o problema, o que eu sinto, que eu falo que a Ubisoft meio que se acorvador,
uhum,
é que isso só é passado superficialmente
para
você ter uma desculpa para você ter um jogo.
Uhum.
Porque o foco no jogo é você atirar, é você matar, o que é uma coisa bem irônica por justamente ser...
Pum, pum, pum.
E porque é divertido. E porque é divertido.
É gostoso.
Atirar, matar as pessoas que estão no jogo é divertido. Ao mesmo tempo que tem todo esse contexto que tá tendo de armas e tudo mais. E também tem a ver um pouco com a tara da Ubisoft, desde o Vaz do terceiro jogo, de querer focar muito no vilão. De querer ter
quer fazer o vilão virar.
Que é o mesmo problema que a própria Ubisoft tem no Assassin's Creed, uh-huh, com o Ezio.
Uh-huh. Ela de nunca, tentar se superar. E...
ela nunca vai fazer um personagem assassino tão bom quanto foi o Ezio. Ao mesmo tempo em que provavelmente nenhum outro Far Cry vai ter um outro vilão tão carismático e bom como foi o Vaz.
Sim.
Então nesse...
Do
Far Cry 3. Então nesse, que é o Joseph Seed, principalmente, na figura, ele é uma pessoa maluca,
uh-huh,
que usa a religião para poder disseminar essas pessoas que se sentem desamparadas pelo governo e por tudo, para poder levar para sua seita. E isso, por si só, é um tema pesado.
Uhum.
Porque isso acontece muito nos Estados Unidos e isso acontece também aqui no Brasil.
Sim.
A gente vê muito isso, de pessoas que se dizem muito religiosas e querem usar a fé das pessoas em benefício próprio.
Sim.
Apesar de que no jogo... O Joseph realmente acredita que é o fim do mundo e que ele é uma pessoa que é um profeta, que Deus falou com ele isso tudo.
Uhum. Não é só que ele tá roubando dinheiro dos caras.
Mas só que isso, o pessoal é da seita dele, que chama Edenet. Em teoria, seriam essas pessoas que estão lascadas e que estão seguindo esse cara como se fosse um maluco. Isso poderia ser muito aproveitado na história e na narrativa, porque são pessoas que estão paradas e veem nesse cara o Messias e vão seguir ela e tudo mais.
Né?
Na prática, eles só são os bonecos que você tem que você tem que matar nessas missões que você faz. Na prática, eles são só isso.
Uhum.
Eles são só essa superfície.
Tipo,
eles são só esses avatares vazios que você tem que atirar em
basicamente,
todas as
fases. Eles são vítimas duas vezes.
Isso.
Eles são vítimas na mão do vilão e vítimas na mão do herói. Basicamente.
Sim, basicamente. Que eles estão fodidos do.
Que
legal.
Então,
mas, cara, mas essa que é a questão.
É essa que é a questão, que poderia ser profundo, mas não é.
Sim,
no Far Cry.
Que profundo isso que o Falcão falou.
Não, mas essa que é a questão, na verdade. Você estava falando sobre. A Ubisoft foi covarde com Far Cry 5. Eu adiciono mais nessa sua declaração e digo mais, cara. Eu acho que eles sempre foram covardes com Far Cry, em relação ao Far Cry. Porque o que eles fazem? Eles sempre colocam um cara doido, comandando um monte de estrangeiros numa ilha ou numa região exótica. E ele basicamente usa do pretexto do que o vilão faz... Pra justificar suas próprias ações, certo? Então eles falam muito, né? De, mano, esse vilão veio aqui e matou geral. Meu Deus, e agora?
Vamos matar todo mundo também.
Nossa, sabe? E a gente precisa salvar essa região porque esse cara tá matando todo mundo. E aí, o que, que esse cara faz pra salvar essa região?
Mata todo mundo. A gente é games. Eu acho que o problema nesse jogo é porque ele escancara muito ele tenta ser polêmico, mas ele não é. Porque a capa do jogo, você vê a capa do jogo do Far Cry 5, é uma recriação da última ceia.
Da Santa Ceia, né?
Da última ceia. É a última ceia o nome da pintura, né? Do Da Vinci. Então, tipo, a capa do jogo é essa.
Uhum.
É uma representação da última ceia.
Tipo,
tá
a
lá,
gente vai...
na faca... Que... Tá, uhum. Tá falando assim, a gente vai falar sobre isso, mas você não fala.
Uhum.
Você fica muito em cima do muro. E eu tava vendo entrevistas dos diretores criativos, e eles falam, porque é legal, porque os videogames são uma mídia, então pelo menos, nem que seja superficialmente, é sempre bom falar, não, se você vai falar, você, tipo, tem a coragem
de tomar uma posição,
e não só ficar nesse morde a sopra, entendeu?
Sim,
que é muito o que acontece no Far Cry 5.
E pior, usar a porra da polêmica pra...
Como marketing,
cara. Isso é ridículo.
Todos os trailers do Far Cry 5 é sempre como se fosse um sermão do Joseph Seed falando que vocês têm que ser livres, que você tem um caminho pra poder você seguir e tudo mais. E no jogo eles também falam isso. Eles têm um pretexto no jogo que o Joseph Seed fala com você, que é assim, olha só como é que tá o mundo. O mundo tá uma merda. Tem muros sendo erguidos. Ele fala assim, tem muros sendo erguidos, que é uma clara referência pro Trump. Tem muros sendo erguidos. Olha só quem é que tá no governo, quem é que tá comandando a gente.
Ele faz
então,
uma alusão, então.
Eles fazem uma alusão,
nossa,
mas...
Total, né?
Mas só que só fica nisso.
Que filho
da puta, eles,
cara.
E eles não desenvolvem. E outra que...
Eu tô ficando pistola com esse jogo, cara.
E outra que é usar o fanatismo religioso pra poder justificar
a violência.
A violência e eles serem malucos.
Uhum.
Então eles são malucos porque eles são fanáticos religiosos, entendeu?
Nossa,
e assim,
cara, que escroto isso.
Eu não sou cristão, mas é porque ele bota muito na coisa do cristão. Eles falam de Deus o tempo todo e ele é visto como o Messias. Ele é um novo Jesus, entendeu?
Uhum, uhum.
Então tem muito... Então eu não sei se para as pessoas podem até se sentir um pouco ofendidas porque ele tá usando a religião dessa forma,
uhum.
Entendeu? Eu não me senti porque eu não sou cristão, então não tenho nenhum tipo de vínculo com isso.
Uhum.
Mas eu achei...
Não é só um comentário em si, tipo... Ainda que fosse uma crítica fundada sobre religião ou sobre dogmas cristãos, que seja, ainda que fosse uma crítica válida, ok. Mas nem isso é, né? Uhum. É tipo, é literalmente usurpando a polêmica só. É só isso.
Aproveitando a onda.
É. Que aí que eu venho a discussão que eu tava querendo ver com vocês, porque muitos contra-argumentos que eu tô vendo em relação a isso, porque tem muita gente criticando essa parte que todo mundo tava esperando uma coisa da história e da temática e que no final não se cumpriu. E um contra-argumento contra isso que eu tô vendo muito, que fala, é só um jogo.
Ah. É o pior contra-argumento.
E aí é que tá o problema, é que, sim, ele é um jogo. Por isso mesmo que ele tinha que ter uma posição. Uhum. Porque quando você faz isso, você tá me dizendo que os jogos, eles não são uma mídia e um é produto cultural que pode ser discutido isso.
É?
E mesmo assim, ah, mas só que é só um jogo de tirinho pra poder atirar. Cara... Spec Ops The Line é um jogo de tiro, de ação, que faz justamente uma crítica fodida em relação à guerra e armamento e à violência. Sim. E é um jogo que é lembrado até hoje, uhum, por causa disso.
Sim.
Porque é na jogabilidade mesmo, ele é um jogo ok, medíocre. É. Ele não é lembrado por causa disso. Ele é até meio chato às vezes, de atirar e tal. Mas todo mundo fala de Spec Ops The Line até hoje por causa da temática.
Sim.
Imagina se fosse no Far Cry 5, que é um jogo de uma produção enorme. Ele ia ser muito mais importante, ele ia ser muito mais impactante, principalmente porque depois que o jogo lançou, a Ubisoft falou que ele foi o segundo maior lançamento dela de todos os tempos. Ele dobrou o número de vendas de Far Cry 4.
Caramba.
E ele só não foi maior do que The Division.
Tá.
Ele só não foi maior do que isso.
Caramba.
Mas o resto, ele estourou tanto que ele foi o principal lançamento de março de 2018. Ele foi o principal jogo que foi lançado.
Uhum.
Em março.
Uhum.
Ele chamou muita atenção por causa disso. Então imagine se tivesse toda essa discussão, se ele fizesse um tipo de crítica contundente. E aí, eu não sei se foi o caso de que foi muito em cima, todos esses fatos aconteceram, muitos desses fatos de tiroteio, de armamento e tal, muitos deles aconteceram depois que o jogo tinha sido anunciado e provavelmente estava boa parte dele desenvolvido e não dava para poder votar. Mas só que mesmo assim, cara, eu achei que ficou muito em cima do muro e a Ubisoft foi meio que covarde,
uhum,
em relação a isso. Ela fez um ótimo jogo, uhum, mas que é covarde quando ela vai tentar tratar esse tema.
Sim, cara, não... Tudo bem, eu entendo que o objetivo da Ubisoft como empresa seja ganhar dinheiro. Beleza, ok. Toda empresa, obviamente, o objetivo é esse.
Bem-vindos ao capitalismo.
É, exatamente, sabe?
Normal.
Tipo, toda empresa que visa o lucro, a intenção deles é ganhar dinheiro, óbvio. É, mas jogos não são produtos inertes que são completamente deslocados do seu contexto cultural. Tipo, eles nascem dentro de um contexto cultural. Todos os jogos, por mais que você queira fazer o jogo mais imparcial do mundo, que não tem nada a ver, todos eles têm alguma enraizamento em acontecimentos, em contextos contemporâneos e culturais. Então, é exatamente isso que você falou, cara. Tipo, você não pode separar uma coisa da outra, porque elas não são coisas separáveis. A sociedade não existe fora dos jogos e os jogos não existem fora da sociedade,
com
tá ligado?
Certeza.
É uma coisa que existe dentro. É um comentário, toda a obra, sei lá, do que seja, que expressiva ou cultural, ela tem alguma... Ela tem que carregar algum contexto. Não é que ela tem que, mas ela naturalmente carrega algum contexto. Tipo, porra, não é à toa que esses caras botaram... A porra do Far Cry nos Estados Unidos agora. Tem uma questão, tem um porquê que eles colocaram isso dentro dos Estados Unidos. E tem a ver com todas essas coisas que eles levantaram. De fanatismo e de tipo, olha o que tá acontecendo no mundo e o discurso político da Amazônia, papapá. Ou seja, eles fizeram algumas decisões de design dentro desse jogo baseadas em contextos,
sim,
reais do mundo. Então, é de fato pura covardia que eles não foram não pisaram fundo no acelerador ali e foram mais longe, sabe?
E principalmente numa época que a gente fala tanto de imersão em videogame e esse tipo de coisa.
Perfeito.
Você tem até um personagem que não fala pra você entrar mais ainda na história, se sentir ainda mais naquele universo e, consequentemente, aprender alguma coisa com ele ou discutir alguma coisa com ele, sabe?
E outra
então,
coisa
não,
que...
não tem como dizer que é só um jogo e deixa por isso mesmo, senão a gente teria absurdos nos jogos, porque é só um jogo e dane-se, entendeu?
Exatamente.
Não é assim que funciona.
E não só isso, esse papo de é só um jogo, nada mais é de uma passação de pano pra quem já tá no poder, entendeu? Tipo, quando você quer falar assim... Ah, não, mas é só um jogo. Ah, temos que nos manter imparciais. Toda vez que você é imparcial, na verdade, o que você tá falando só é que do jeito que tá, tá bom. Tá ligado? É só isso.
Tem que manter isso aí.
Tem que manter isso aí. É o famoso tem que manter isso aí, entendeu? Quando você fala assim, ah, eu não vou dar um partido de alguma coisa, ou ah, nós como veículo não podemos ser parciais, papapá, isso não existe. Isso é uma enorme mentira. Porque quando, a partir do momento que você é imparcial, você já tá... deixando que aqueles que já têm poder ou aquele discurso que já tem um poder muito forte na sociedade, continue prevalecendo. Enquanto que os discursos de minorias e os discursos de melhorias sociais são abafados por esse tipo de visão de mundo imparcial, tá ligado? O mundo não é imparcial, caralho.
E,
tá ligado?
E é bizarro que o Far Cry 5 ele tem até um pouco de... esquizofrenia, vamos dizer assim, porque ele tenta ser sério nessa parte de temática, quando você fala com o vilão, quando tem as partes de cutscene, ao mesmo tempo, quando você tá com o controle mesmo em mãos, é divertido e é uma parada muito arcade. Então, uhum. É muito videogame, é muito explosão e é muito tiro, porque ele é tudo muito arcade. Apesar de ter esse pé no realismo, o Far Cry 5, ele como é jogabilidade, ele é muito arcade. Porque você... Pode pegar qualquer carro que tá na rua, ligar ele direto e sair andando. Você tem várias munições que tá com você.
Distribuídas.
Que você pode escolher.
Eu só realmente não entendi a analogia com esquizofrenia.
Eu acho que esquizofrenia foi um termo errado. E ele não sabe realmente o que ele quer. Se ele quer ser uma coisa séria
tem, tipo,
ou se ser uma coisa muito...
Assim.
Tem discursos conflitantes.
Você
eu não
está
sei.
Sendo meio psicofóbico.
Desculpa, acho que o termo foi errado.
Inclusive, até interessante essa questão da psicofobia, que é algo que o Far Cry faz muito pesado. De o tempo todo botar a culpa nos problemas, em doenças mentais e problemas psicológicos. E tipo, ah, ele é mal porque ele tem problemas mentais. Eles fazem isso desde
então,
o primeiro
eu
episódio,
eu não
né?
lembro, na verdade, de ter visto o Far Cry falar, por exemplo, assim... Fulano tem doença X. Fulano é louco.
Uh-huh.
Fulano é mal.
Uh-huh.
Essa linha de raciocínio. Tipo... eu acho, eu como uma pessoa que tem vários problemas mentais e tudo mais, eu acho que não tem problema você colocar assim, ah, essa pessoa é louca, portanto ela é mal, mas não louca no sentido de ter alguma doença mental, sabe?
Uhum, uhum,
ela
uhum.
é louca no sentido de ela ter
ela
ideias
não se
conturbadas à sociedade onde ela vive.
Uhum.
Não significa que ela tem esquizofrenia, psicopatia, depressão, bipolaridade, sei lá, qualquer uma dessas doenças. Mas eu, sinceramente, eu não lembro, assim, pode ser que ele tenha feito isso já, mas eu não lembro do Far Cry, por exemplo, falar assim, ah não, o Vaz é esquizofrênico.
Sim, sim,
sabe?
Sim. Acho que ele
não me lembro desse momento.
Acho que ele não bota a palavra esquizofrenia em específico, mas eles usam muito ele é louco, ah, ele tem problemas, ah, ele é
então,
louco.
Então, mas aí é uma desassociação uh-huh. que todo mundo precisa fazer, da palavra louco com a questão de alguma doença.
Uhum.
Porque eu falo assim, Falcão, você é louco.
Ah, tá.
Eu não tô dizendo pra você que você tem uma doença. Eu tô uhum. dizendo pra você que você tá
você fez uma, uma doideirinha.
Entendeu? E, então, nesse sentido, também precisa ser desassociado, sabe? Você pegar uma pessoa má e você fala, nossa, não, porque ele é louco, ele é completamente louco. Você não tá querendo dizer que a pessoa tem algum tipo de doença, sabe? E não pode ser isso. Porque aí que a gente fica problemático o discurso, aí que fica psicofóbico.
Uhum,
eu
entendi.
Acho que eu quis dizer na parte do esquizofrênico, não sei, eu acho que eu me expressei errado, mas eu tava querendo fazer nesse sentido de que tem uma hora que ele quer uma coisa e aí de poucos segundos depois ele já
coisa.
Tá numa outra parada que é a pegada de diversão e você sair atirando e depois ele fica sério e tem um discurso de que o mundo tá acabando e que você tem livre-arbítrio e bababá e aí poucos segundos depois, tá você já tá atirando em todo mundo.
Eu acho que assim, eu acho que eu não gosto de usar doenças desse tipo pra dar qualquer tipo de contexto pras coisas. Tipo, falar assim, nossa, esse jogo é muito depressivo. Ou esse jogo é muito bipolar. Ou esse jogo é muito esquizofrênico, porque eu acho que isso ajuda um pouco a gente estigmatizar as doenças como sim, em entendi. Geral. Uhum. Mas eu acho que o que você quis dizer é que ele é muito bipolar. Porque esquizofrenia, a doença esquizofrenia não tem muito a ver com essa coisa de uma hora você quer uma coisa, outra hora você quer outra. Uhum. São outros sintomas. Mas eu entendi, você quer dizer que o jogo, uma hora ele tá numa vibe, uhum. Na outra hora ele tá noutra vibe. Sim, sim. Então ele tem polos diferentes que mudam constantemente num curto período de tempo. Uhum. Que aí o que se aproximaria mais falando de doença seria a bipolaridade, né? Na entendi, verdade,
entendi,
né?
Entendi. Mas é essa questão... E é complicado, desde sempre eles têm essa...
Mas
esse
realmente, eles têm
discurso.
Essa coisa de falar de não, porque vamos justificar aqui o personagem. É. Isso é uma coisa que filme, série, livro adora fazer. Vamos justificar o personagem. Por que ele é mau? Ah, porque ele é louco. Isso foi uma coisa que, por exemplo, eu adoro falar em Life is Strange aqui nesse podcast. Life is Strange tem um momento que você descobre que um dos meninos lá que até então você acreditava que era um grande vilão da coisa, né? Ou grande vilão, você descobre que ele é esquizofrênico. Hora que eu peguei o papel que você descobre isso, eu fiquei muito triste. Porque eu falei assim, eu não acredito que um jogo maravilhoso desse vai simplesmente colocar a culpa de toda essa merda uhum. nessa doença aqui. Que vai ser só isso aqui. Essa vai ser a única justificativa. Era a única coisa que eles conseguiram pensar. Não, é louco, é bem simples. Ele tem problema aí, ele toma, sei lá, ele toma citalopram e umas outras coisas loucas e acabou. Sabe? Uhum, eu acho isso preguiça. De você criar um contexto, assim,
isso é
criar uma coisa.
Tanto que uma
sabe?
Das coisas que as pessoas mais elogiaram do Pantera Negra é como é bem fundado o vilão.
O vilão, exatamente.
Isso é uma coisa que eu falei. Não acredito que eu... Enfim, você toda vez fala de Life is Strange, toda vez eu falo de BBB.
Tá tudo bem, Falcão.
Uma coisa que eu falei eu fui recentemente num desses programas online do BBB pra discutir uma das eliminações que teve na casa esse ano. E uma das coisas que eu falei era, tipo, na ocasião tinha saído a Patrícia, que foi uma das grandes vilões dessa edição. E eu virei pra ela e falei assim, Patrícia, fique bem, tá tudo bem você ser a vilã. Ela tava muito mal com essa, de tipo, nossa, não acredito que as pessoas estão falando isso de
mim. Isso foi meio, tipo, bastidores, assim?
Não, isso foi ao vivo mesmo, durante o programa, sabe? E ela falou assim, nossa, não, é muito triste que as pessoas estão pensando isso de mim, eu não sou assim, eu não sou uma vilã, talvez eu tenha falado umas besteiras, mil desculpas e tal. Eu falei, cara, relaxa, tá tudo bem, cara, porque o vilão é que faz o campeão. O vilão é que faz o herói. É daí que parte algumas dos incentivos e das coisas que o herói vai fazer de grande, é justamente porque ele tem um bom vilão do outro lado, do lado oposto dele, saca?
A balança tem que ficar equilibrada.
Exatamente. Falta, a galera gosta tanto de falar de heróis e como a gente falou no episódio da jornada do herói, que videogame adora um herói, adora um heróizinho nos moldes clássicos, sim. Né? Mas eles esquecem da outra parte, que são os vilões, que são, que tipo, que é aquilo que a gente falou, tipo, que o herói ele só entra na jornada dele com um objetivo claro em mente, com uma vontade, tá ligado? Eu acho que talvez os videogames estão ótimos na parte do herói, mas eles talvez precisem melhorar essa parte do vilão, né, também.
A gente é games.
Muito bem, muito bem. E você, Letícia, o que você anda jogando?
Cara, joguei muitas coisas loucas.
Ou melhor, nada jogando. Entendeu? Invejando, jogando nada.
Estamos muito engraçados nesse podcast. Nada, porque é um pirata. Entendeu? Aí você nada
no mar.
Puta que pariu.
Pois é.
Estamos muito engraçados nesse podcast, né? Então isso aqui vai virar um stand-up. Acabou.
me conta aí.
Mas me aventurei nos mares incríveis de Sea of Thieves um pouquinho. Eu acabei comprando o Xbox Game Pass, que ele tá no Xbox Game Pass, que é um esquema da Microsoft, que você paga R$30 e você pode jogar vários jogos. Eu achei que valia muito mais a pena do que pagar, tipo, pelo jogo inteiro, até porque eu acredito que esse jogo, a principal coisa que vai fazer ele morrer daqui um pouco, porque eu acho que ele vai morrer daqui um pouco, infelizmente, né, é que ele é bastante repetitivo e ele depende muito de você ter outras pessoas pra jogar. Então, se ele é repetitivo e depende de outras pessoas pra ser divertido, ser aquela experiência meio única, quando ele perder um pouco da comunidade, que é normal do jogo, ele vai acabar, né, acabando aí o rolê, não vai ter mais pirata no mar, uhum, que é uma coisa que deixou muito triste, inclusive, os pastifício... Aquela religião maluca do macarrão.
Os pastafício? Que?
Que?
Gente, calma.
Que religião maluca?
Calma.
Os pastafarians?
Não, ó, isso. Os pastafarians acreditam que o fim do mundo vai se dar pelo fim dos piratas. Tá.
Ah,
tá. Esse é o motivo do fim do mundo.
Sim, sim, sim.
Acabam os... Mas Ida tá me olhando com uma cara.
Mas isso existe mesmo?
Existe.
Abre aí.
Pastafarians é uma religião que nasceu como uma crítica social foda de internet.
Crítica social foda de internet.
Que
os caras acreditam num deus,
macarrão gigante com uma um escorredor na cabeça.
Exato. Só que o que aconteceu foi... Começou uma zoeira tão grande e, tipo, foi indo com tanta força que isso realmente ficou registrado como uma religião. Você tem direito a, por exemplo, tirar foto no seu RG com um escorredor de macarrão na cabeça.
É, exatamente.
Porque é um adereço religioso.
Exatamente.
Certo? E aí, eles têm várias regras e têm as principais crenças deles. E uma das crenças que eles têm é de que o fim do mundo se dará pelo fim dos piratas, pela diminuição de piratas no mundo.
Ou seja,
isso tá correndo de alguns séculos, né?
Então, não, mas em Ilhabela ainda tem pirata, gente. Posso atestar com propriedade
que tem uns piratinhas.
Ilhabela ainda tem piratas, eu juro por Deus. E inspirada pela minha cidade, Ilhabela, me aventurei em Sea of Thieves e apaguei o Xbox Game Pass, né, porque acho que facilitou bastante as coisas. E ele é muito legal, ele tem muito daquela coisa de você criar a sua própria história e você se divertir mais pelo seu roleplay e a sua experiência do que pelo jogo em si e o que ele te dá de coisa. Porque ele é legal, ele é muito divertido, mas eu achei que ele tem pouca coisa pra fazer. Por exemplo, assim, você entra no seu navio, você comanda seu navio, você vai fazer as missões que são, basicamente, você pegar um baú, você pegar um negócio, voltar, vender o baú, ficar com o baú no barco e atacar o barco dos outros. E, de vez em quando, aparece, tipo, o Kraken no meio do mar, que é um bicho muito louco lá, que quem conhece um pouco sobre esse universo de pirata sabe que é um polvão gigante que normalmente bate aí nos navios, dá tudo errado, é muito louco, muita treta.
Aliás, o vídeo que eu vi do Kraken, da galera lutando contra o Kraken, é maravilhoso. É tipo algo que eu sonho desde que era criança, de lutar com um bicho gigante desse, assim.
Mas você pensa que muito, por exemplo, desse vídeo vai da empolgação da galera. Porque se você for pensar, assim, bem secamente, o que é o Kraken é, você vai estar andando no seu navio. O mar vai ficar preto. Vão aparecer uns tentáculos que ocasionalmente pegam um personagem ou outro e vão tirando a vida dele. Se você entra embaixo d'água, por exemplo, o mar é todo preto. Você não consegue ver o Kraken.
Ah,
não tem como você ver. É só os tentáculos.
Tá.
Entendeu? O inimigo em si. É, pelo menos assim, do que eu vi, é só um preto. Você não consegue ver nada. Que é a tinta do Kraken. A tinta do povo deixando tudo preto.
Entendi.
Se você for pensar muito secamente, isso é muito básico.
São uns tentáculos gigantes.
É só uns tentáculos gigantes e tal.
Tá.
Mas toda aquela coisa, se você tiver, por exemplo, num roleplay super legal com, tipo, mais três amigos. E aí tá todo mundo lá, uma pessoa no leme, uma pessoa lá em cima, uma pessoa lá embaixo no mapa, olhando, falando assim, vai mais pro sul, a estibordo, bom bordo, não sei o quê. A galera lá falando assim, gente, tô aqui tirando a água de baixo e tal.
Eu achei muito engraçado.
Pessoal tocando musiquinha, aquela... Cara, e aí do nada, vocês estão lá no Discord, do nada, fica preto, vem uma música... Você fala, puta que pariu.
Fudeu, lá vem o Kraken.
Aí que a coisa fica muito divertida e muito legal, sabe?
Entendi.
Por essa emoção toda aí do conjunto.
Eu tenho uma dúvida, tipo, qual é o objetivo mesmo do jogo? Ele tem um objetivo?
Cara,
ele tem uma história?
Não, a história é essa, assim. É você explorar o mar. Você é um pirata, você cria um pirata, você entra num navio e você quer conseguir dinheiro.
Mas
você
só que
quer...
não tem nenhum tipo de narrativa.
É, tipo, se existe essa estrutura clássica desses jogos de mundo aberto,
olha,
onde
gente,
existe uma linha do tempo que você segue, que é uma história principal, entre aspas, né?
Do que eu explorei, não. Porque ele é muito assim, ele te dá um mapa, aí o mapa vocês votam ali com a sua tripulação... qual missão que vocês vão fazer. Cada ilha tem uma missão, que basicamente é você capturar um tesouro, e aí às vezes nessas ilhas tem, por exemplo, esqueletos que podem matar vocês, matam eles de volta, dá tiro, borrada e bomba, enfim. E basicamente vocês votam isso, vão até lá, pegam esse tesouro e voltam para um lugar para vender esses tesouros para comerciantes e tudo mais. Uma história principal, talvez tenha porque eu não joguei tanto assim do jogo, porque quando eu comecei a jogar ele tava tendo alguns problemas de servidor, que aí ficava um pouco fora e tal, porque foi muito grande a demanda nas primeiras semanas.
O hype tava bem grande pra
esse jogo. E aí eles tiveram alguns problemas de servidor e tudo mais, tiveram que fazer manutenção, nananana.
A gente é gay.
Eu tive uma dificuldade, eu tô tendo ainda uma dificuldade muito grande de entender Sea of Thieves e todo o hype por cima dele, porque quando eu vi, eu não entendi, tipo, qual é o objetivo do jogo? O que é que eu tenho que fazer?
É isso que eu ia falar, cara. A gente não foi muito feito pra esses jogos que exigem muita comunidade. Tipo, eu tô falando eu e você, nós dois. Tipo, eu acho que com a popularização cada vez maior de MMOs e todas essas coisas... nascem esses jogos e esses game designs voltados para, especificamente, a dinâmica em comunidade. Tipo, o jogo nasce a partir disso. Tipo, a graça do jogo é em si a dinâmica do negócio, sabe? E isso talvez tenha muito a ver, é um reflexo da cultura de streamer que a gente tem, que cresceu muito grande e que é muito óbvio que influenciou muito as grandes empresas a fazerem novos jogos. Olha só o que está acontecendo agora em 2018 e 2017 com essa nova onda de jogos de Battle Royale em geral. Não é só porque o formato é muito legal. Tipo, H1Z1 já fazia esse modo já faz uns 2 anos, acho que já.
Mais,
né? Tipo, já tinham vários mods que faziam coisas parecidas e etc. Então, tipo, o formato em si não é novidade. Mas por que bombou agora? Porque a gente está em um momento onde games são muito consumidos através de streams. E stream tem uma linguagem própria de consumo de games. Eu acho que nós, como talvez eu e vocês, Hidro, a gente vem de... A gente é velho? Eu não queria falar que a gente é velho. Entendo o que eu quero dizer.
A gente
nesse
é mais
velho.
De 30.
A gente é mais de 30, mas o que quer dizer isso? A gente está acostumado com... A forma como a gente consome jogos é muito individual até. Tipo, eu também tenho muita dificuldade de juntar a galera pra jogar, nem que seja Overwatch, que é um jogo que eu amo, por exemplo. De juntar a galera pra mim é muito difícil. Ou, sei lá, Monster Hunter também, quando eu joguei com o Matheus e com a Priscila. Foi a mesma coisa, sabe? Foi difícil, cara. É difícil pra mim juntar essa galera. Não tenho essa praticidade que parece que... Essa galera que joga, que pira em Sea of Thieves tem. De tipo, vou ligar a stream aí, hein? Quem vem comigo? E aí a galera vem e participa. Tipo, ele é um jogo participativo.
Sabe o que eu acho, na verdade? Que ele pega com uma outra coisa que continua sendo na diferença geracional, assim. Mas que não tem nada a ver com os streamers. Que é você fazer a diferenciação ou não entre brincar e jogar. Que é uma coisa que começa na infância.
Boa.
Quando você é uma criança, tipo, mais, sei lá, que nasceu nos anos 80, você brincava muito no sentido de, assim, você vai pegar um bonequinho e você vai imaginar o contexto daquele bonequinho. Você vai dar um nome pro bonequinho, o bonequinho tem uma missão e tal. O pessoal mais novo já começa com um tablet, com uma história, com um videogame que conta uma história pronta, um objetivo. Isso você junta as duas coisas, você junta o brincar e o jogar. Uhum. E esses jogos são basicamente isso. O Sea of Thieves, cara, eu acho que o jeito mais fácil de descrever ele é um RPG de mesa, de pirata, só que no computador ou no console. Tipo... Porque você vai criar ali, com as suas pessoas à sua volta, a narrativa. Se você quiser inventar, se você quiser sentar, você, 4 pessoas, cada um na sua casa, e falar assim, ó, então tá, eu vou ser o pirata Emerson, que perdeu a sua mulher na ilha de Atlanta, e a gente precisa ir lá resgatar ela, mas a gente só consegue ir lá resgatar depois que a gente conseguir a espada dourada de não sei o quê, porque lá tem não sei o quê. Então a gente vai ter que fazer todas essas missões pra depois ir lá.
Mas só que isso você tá falando... Tem...
Isso é o que você cria.
Não, eu sei, mas esse paralelo com o RPG de mesa, porque você tem a figura do mestre, que vai guiar. E normalmente nos jogos, o mestre é o game designer. que vai guiar você pros objetivos. É isso que fica confuso na minha cabeça quando vejo um Sea of Thieves,
então,
entendeu?
Mas no caso de Sea of Thieves, o mestre é o jogo e as suas regras de, por exemplo, assim, se você toma mais de X tiros, você morre. Esse é o mestre. É um mestre super, super básico. É um mestre que não se mete muito na história. É como você imaginar você jogar um D&D sem ter um mestre que fica falando, tipo assim...
Tipo, é só vocês e seus amigos lendo o livro, né?
É, é só vocês lendo o livro de coisas,
sabe? Cara, na verdade...
É basicamente isso.
Você tava falando sobre brincadeira, eu acho que talvez esteja aí, e talvez esteja só na percepção e na forma como a gente coloca games em caixinhas mesmo. Eu acho que a gente tem mesmo essa propensão a colocar game em uma caixa pré-determinada de objetivos principais, objetivos paralelos e tudo mais. São coisas que a gente já está acostumado de game design e que encaixam nessa caixinha. Sea of Thieves, eu acho que faz parte dessa... Não é algo novo, mas eu digo, ele faz parte de uma visão de game design mais voltado para o lúdico. Mais voltado para um... Sea of Thieves, do jeito que você tá me descrevendo aqui, Letícia, é tipo... É um brinquedo. E ok isso, sabe? Porque, tipo, as pessoas... Sim. Quando fala isso, parece que, tipo, é pejorativo, né?
Parece pejorativo, mas não é.
Não é. Tipo, é um brinquedo. E é interessante porque, tipo, é uma brincadeira, Sea of Thieves. Por isso que talvez a gente é meio muito, tipo, dessa geração que, tipo, brincar foi errado por um tempo, tá ligado? Tipo, fazer esse tipo de brincadeira é, tipo, é infantil. Por que você não tem um Game Boy? Vamos caçar uns Pokémon. É muito mais legal do que jogar peão, do que inventar brincadeira de sei lá o que na
soltar
rua.
É diferenciado,
pipa.
Né? Que você tem o soltar a pipa e você tem o jogar Game Boy.
É. Só que isso
Eu nasci, eu tinha um Mega Drive em casa.
Uh-huh.
Eu brinquei de, tipo, vou brincar. Brincar de casinha aqui, eu sou a mamãe,
sim.
Meu irmão é o papai, a gente vai ter a nossa casinha, e essa coisa lúdica. Mas tinha muito lúdico nos videogames também, sabe? Eu era o Spyro. Eu era o Spyro. Mesmo que o jogo não me colocasse completamente dentro, de uma forma imersiva nesse sentido, numa coisa RPG, tipo RPG de videogame mesmo, sabe? Eu era porque eu tinha essa coisa de criança, do lúdico e tudo mais. E aí você junta essas duas coisas, é muito fácil eu absorver, assim, o que é Sea of Thieves nesse sentido, sabe? Eu sou um pirata.
Sim.
O que eu vou fazer? Coisa de pirata, eu vou brincar de pirata. Sea of Thieves é o meu grande playground de ser pirata, onde eu posso subir no na polpa do navio e tocar, tipo, musiquinhas e ficar falando, Rigurti, ser um pirata. E é maravilhoso, sabe?
Sim.
E é só isso. E é divertido.
Sim, e de fato você tem razão. Não faz sentido fazer esse tipo de brincadeira. Tipo, talvez até faz, dependendo do tipo de pessoa, mas esse tipo de brincadeira é feito pra ser em grupo. Feito pra você curtir em grupo. Seja você sozinho em casa aí galera, vou ligar a câmera aqui, vou fazer uma stream rapidana, ou de tipo, ou você tá sozinho aí, liga aí no Sea of Thieves, brother, vamos jogar nós aqui.
Muitos youtubers e streamers que estão fazendo streams de Sea of Thieves, você pode perceber que eles tiram a câmera. Tem um que eu acompanho muito, que é o Patife, que ele tá fazendo várias streams de Sea of Thieves. Toda vez que ele vai streamar Sea of Thieves, ele tira a câmera.
Uh-huh.
Porque ele fala, é roleplay. Eu sou um pirata, não precisa aparecer,
tipo,
a minha cara.
Sou eu. A voz é desse personagem
aqui. Exato. E eles brincam, e eles fazem toda essa coisa lúdica, sabe?
Eu tenho uma dúvida que você falou logo no começo, que você acha que ele não vai ter tanto sucesso. Você acha que é porque
Não,
como você falou no começo?
Eu acho
não tem
que,
muita
assim,
coisa,
não
né?
Tem, não, eu acho que assim, ele é um pouco
conteúdo.
Repetitivo. Tipo, tá, depois de, sei lá, várias vezes, basicamente ele é você ir em ilhas, pegar tesouros, achar os tesouros no mapa, que é super difícil, você tem que literalmente olhar o mapa e descobrir aonde, porra, tá, aqui parece que se eu dar 5 passos, parece que eu tô no lugar certo, sabe? Ele não te bota uma setinha, ele não te fala mais ou menos aonde, você tem
isso,
que olhar
isso
um mapa.
Isso foi uma ótima lição que a galera aprendeu de Firewatch.
Sabe?
Firewatch foi ótimo pra isso.
Eu
espero que a galera tenha aprendido essa lição.
Só que depois de várias vezes, é várias vezes você fazendo a mesma coisa.
E a única coisa mais diferente é quando surge o Kraken. E você luta contra o Kraken.
Olha, assim, que eu sei, tá?
Porque pode ter mais
coisa. Pode ter mais coisa. Óbvio que pode ter, tipo assim, o Kraken foi coisas que poucas pessoas viram até agora, uhum. entendeu?
Uhum.
E tem poucos vídeos no YouTube, tem poucas coisas assim. Pode ser que tenha mais coisas.
Porque essa,
sei,
porque essa falta
eu
de...
Eu não joguei muito uhum. pra dizer também assim, não, todas as ilhas são exatamente a mesma coisa.
Uhum.
Mas as ilhas que eu fui é muito do mesmo nesse sentido,
sim,
sabe?
Sim, sim. E que eu ia... Diga,
não, porque tem muito do que ela falou e do que você tá falando, Falcão, de foi um jogo que surgiu de streamers e tal, blá, blá, blá. Porque, eu, pelo que eu tô percebendo, é um jogo que foi feito com esse propósito.
Sim.
Um jogo pra poder, se você... Streamers e YouTubers usarem bastante.
Sim.
Mas só que falta um tipo de conteúdo pra poder agarrar as pessoas por mais tempo.
Uhum.
Então, é uma, um tipo de diversão rápida e fácil. Mas e aí, só é isso? Não tem mais profundidade? É mais ou menos isso?
É um pouco disso. Mas eu acho que isso é uma coisa que pode ser facilmente resolvida com conteúdo adicional, sabe?
Que é,
sei
o,
lá,
que é,
que é super comum hoje em dia.
Então,
você bota uma DLC ali da missão nova no Mar das Bermudas.
Então, que é o ponto que eu ia levantar em específico sobre Sea of Thieves, que foi um texto que inclusive a gente traduziu do Patrick Klepek, lá do Waypoint Gringo, que ele levanta uma pergunta que eu acho muito legal, que é: importa que os jogos sejam lançados quebrados hoje em dia? Tipo, o lançamento de um jogo realmente importa hoje em dia? No sentido
importa
da qualidade do conteúdo final.
Quebrado, você diz com bugs ou quebrado no
ou
sentido
no sentido de não ter coisa o suficiente pra se jogar, entendeu?
Não, eu não acho que ele é problemático nesse sentido.
Eu acho que isso não tem sentido quando você deixa bem claro que o seu jogo é um serviço
uhum.
e que ele é um free-to-play.
Mas é um pouco disso, de tipo, será que realmente importa? Tipo, é porque eu acho que a gente estava acostumado com datas de lançamento que todo mundo joga tudo junto, saiu o jogo tal. Tipo, o que a gente está fazendo nesse exato momento é regrado por esse movimento da indústria de que a gente joga e todas as pessoas que estão muito, entre aspas, antenadas na cultura de games estão sempre jogando aquelas coisas que estão saindo, certo?
Sim.
Tipo, é algo que a gente herdou do cinema, é algo que a gente herdou dos quadrinhos e etc, etc. Mas a questão é essa, tipo, não é um quadrinho, não é um filme que você, tipo, terminou, tá aqui o pacote, entregou, assista, mais tarde aí, se você quiser, você compra um DVD que tem umas cenas extras. Mas, ó, o produto é esse daqui, ou o quadrinho, mesma coisa, ó, o quadrinho é esse daqui, se você quiser, talvez uma edição extra que saia, especial, uma capa melhor.
Eu acho que só tem um problema nisso daí que você fala de se importa não, um jogo que isso pode justificar o jogo ser sem conteúdo e raso por causa disso.
Mas provavelmente sim. Mas é isso que eu tô falando. Talvez seja
que
vá acontecer mais com frequência, entendeu? De tipo, a gente não tá falando do lançamento do Sea of Thieves aqui. É isso que eu quero dizer, entendeu? Tipo, a gente tá falando que tipo o Sea of Thieves não é que ele lançou, ele só está disponível. Entende o que eu quero dizer?
Mas eu acho,
tipo, agora,
pra Sea of Thieves, eu acho que isso importa.
Tá.
Porque o Sea of Thieves, ele não é um jogo free-to-play. Ele entrou na Xbox Game Pass assim que ele lançou, o que é um desconto do caramba, porque eu acho que ele tá mais de R$100, se eu não me engano, só o jogo mesmo, sem o Xbox Game Pass.
Uhum.
Porque, e eu acho que ele tem que chegar dando uma experiência boa, pelo menos. Se for conteúdo adicional pra ele depois, acho que maravilha. Eu acho que isso, inclusive, vai fazer com que o jogo não morra completamente depois.
Uhum.
Porque eu acho que é super inevitável de que, do jeito que ele tá, a comunidade vá decaindo, vá decaindo, vá decaindo, vá decaindo. Porque chega uma hora que é a mesma coisa, sabe?
Então,
pelo que eu senti. Então,
é que
ele, tem que chegar não quebrado.
Uh-huh.
Ele tem que chegar ok.
Uh-huh, uh-huh.
Se ele vai lançar coisa depois, eu acho ok também, sabe?
Sim. Por isso que eu tô falando que é uma questão mesmo do que a gente tá discutindo aqui, de formato da indústria. Tipo, a indústria hoje coloca um peso muito grande de investimento no lançamento de um produto. E não no tipo, ó, o produto tá disponível. Não precisa nem ficar falando, lançou, saiu, tal. Ó, só tá disponível. Vai adicionando as coisas. Tipo, não existe mais um lançamento. O lançamento dura um ano. Entende o que eu quero dizer?
Eu acho que isso,
por exemplo, a noção de lançamento, eu acho que tá mudando. É isso que eu quero dizer.
Ou jogos como Sea of Thieves, ele não iria funcionar porque você não ia ter a comunidade, por exemplo.
Aham. Uh-huh.
Se você não faz o...
É um problema.
Olha,
que eles
gente,
têm
não
que...
Olha, gente, lançou a QA, pelo amor de Deus. Você não vai ter a comunidade da galera, de um monte de gente tendo negócio pra jogar, entendeu?
Mas eu acho que foi uma coisa parecida que aconteceu nisso de não importar lançamento com o PUBG. Porque ele tava em Early Access.
Sim.
Ele foi lançado, tipo... No dia 20 e tanto de dezembro, mas ninguém notou. Não foi um grande caralho, o PUBG lançou. Não, é. Porque ele teoricamente já tinha sido lançado há muito tempo.
Sim,
e ele foi,
foi
evoluindo até chegar no, na versão 1.0.
Uh-huh.
Que aí é o lançamento, entre aspas.
Sim, sim.
Sabe,
sabe qual, por que, que eu tô dizendo isso? É, eu digo isso porque existe um exemplo prático, muito bom. De que esse modelo do tipo, mano, lança do jeito que tá e aí a gente vai adicionando e a comunidade cresce junto com isso. No, o exemplo melhor que tem disso é o GTA Online.
Uhum.
GTA Online hoje é enorme. É tipo,
sim,
gigantesco. A Rockstar ganha muito dinheiro com GTA Online. E isso aconteceu depois de muitos meses. Muitos, acho que anos até. Até o GTA,
sim,
Online engrenar e falar, ô, oh, agora tá legal. Demorou muito tempo. E a comunidade tá ativa, saca? Por isso que eu fico pensando um pouco... Eu acho que se eles não apostaram algo similar, entendeu? De
mas
tipo,
é que
vamos
eu,
só formar uma comunidadinha,
acho...
que mesmo que uma, seja uma comunidade que reclame, sim, muito da, das coisas que a gente tá fazendo. E aí, daqui a um ano, a gente lança um novo negócio, e mais um novo negócio, e mais um novo negócio, e as pessoas eventualmente vão acabar entrando, entendeu?
Eu não conheço muito de GTA Online, mas eu acho que, por exemplo, quando ele lançou, provavelmente a primeira versão dele, o puro ali, uhum, a situação... Ela deveria ter mais coisas pra fazer, deve ter tido
pior
mais coisas pra fazer do que Sea of Thieves.
Que a gente acompanhou, eu tava na época, foi o meu
ou
último
não
ano do Kotaku, que saiu o PS3, saiu no, o GTA V no PS3, no Xbox 360, e eles falaram, ó, vai ter o GTA Online, só que só vai aparecer depois. Quando veio, ele ficou quebrado durante semanas.
Incrível.
Quebrado, de tipo... Teve dias que as pessoas não conseguiam logar.
É, eu lembro disso.
Lembra disso?
Eu lembro disso.
Então, tipo, foi o pior... Eles consideraram como, tipo, um enorme fracasso. Na época, foi, tipo,
uh-huh,
foi vergonhoso que a empresa que faz um dos maiores jogos de todos, maiores séries, tenha um lançamento desse.
Sim.
E aí, olha onde os caras estão hoje.
Sim.
É isso que eu quero dizer, entendeu?
É,
eu
não
acho
sei.
Por isso que eu acho que, tipo, no papel ali, no, na hora de ver os gastos das coisas, talvez não importe mais esse lançamento. O investimento, tipo, do lançamento tem que ser diminuído pra você pegar essa grande,
entendi,
lançamento pra mais pra frente você começar a jogar, sabe, ter mais conteúdo. Tipo, por isso que eu falei, é um lançamento diluído.
Sim.
Entendeu? É um lançamento que começou agora, essa semana passada, e vai até o fim do ano.
Incrível.
Altas discussões filosóficas,
todo
podcast,
dia
poligonal.
Todo dia você aprendendo algo novo no
poligonal
podcast.
Uhum. Eu só fico triste com Sea of Thieves, de eu não ter me interessado em Sea of Thieves, porque é mais um jogo da Rare,
uhum,
que meio que... É.
Que cai no seu...
É, sabe?
Entendi.
Meio,
no,
meio,
na sua
meio,
diferença.
Meio chateado, porque a Rare foi muito importante na vida de todo mundo que jogou Super Nintendo, por causa de Donkey Kong, depois teve Donkey Kong 64, teve Conker, então teve vários jogos importantes da Rare.
GoldenEye.
Agora, GoldenEye, e agora, tipo, é meio...
Bom, eu espero que... Porque eu amo piratas, de paixão. Nossa, sou louco por piratas, maluco. É, eu espero jogar e, infelizmente, vai ter que ser com várias pessoas.
Você sabe qual foi o último jogo de pirata que eu joguei sem ser Sea of Thieves?
Black Flag.
Assassin's Creed.
Black Flag, mas... Desculpa, então antes desse... foi Piratas do Caribe de PlayStation 2.
Meu pai do céu. Nossa.
Era um péssimo jogo de pirata.
Não, uma coisa que a gente tem que deixar muito claro aqui é que existe uma demanda muito grande
por
de jogos de piratas.
Jogos de pirata.
E a gente não está sendo...
Tem aquele da Ubisoft. Como é que é o nome daquele do Ubisoft?
O novo, se é o...
Skulls and Bones.
Que esse eu tô empolgado também, espero que saia.
Aí,
é basicamente o Assassin's Creed 4 sem a parte do Assassin's Creed.
Uau!
Entendeu? É basicamente isso. Então, muito bem.
Um minuto para o fim do podcast.
Estamos chegando no 1 minuto para o fim do podcast. Estamos chegando no fim deste mais um episódio maravilhoso de Estamos Jogando. Eu gostaria de agradecer Letícia Vexel.
Muito obrigada a você, Peter Falcon.
Muito obrigado, Bruno Isidro.
Por nada e...
Ficamos aqui. Eu sou o Pedro Falcão. Muito obrigado por... tudo que é bonito e bom nesse mundo. Estamos aqui sempre, não sei mais o que eu estou falando. Vamos terminar esse podcast, chega, até semana que vem. Beijos, adeus, tchau.
Mas só pra você saber, Isidro, a esquizofrenia, ela tá. O jogo que melhor retrata esquizofrenia pra mim que eu já vi é o Hellblade. É aquilo. É você ouvir vozes, é você ver coisas, é você surtar com coisas tipo assim. Eu acho que estão me seguindo na rua. O FBI tá me seguindo. E você fica rodando essa ideia. É basicamente isso. A gente é gays.